Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.
Classe Carinho, o programa que fala com o seu coração.
Olá, querido ouvinte. Bem-vindo a mais uma edição do programa Classe Carinho. Eu sou o Sandoval.
E eu sou a Amanda. Hoje vamos tratar sobre o nosso assunto preferido, o amor, ou às vezes a falta dele.
Como são os relacionamentos de hoje? A nossa geração é conhecida por não se apegar a ninguém. Mas será que isso é verdade mesmo? Ou apenas mudamos a forma de encarar os relacionamentos?
Namorar, ficar, casar, ter seus crushes ou aquele encanto de troca de curtidas faz parte da vida das pessoas que estão em busca daquele alguém para chamar de seu. Mas algumas tradições ainda estão por aí.
Com esses e outros questionamentos, começamos a edição de hoje do Classe Carinho.
Classe Carinho.
Os mais velhos acreditam que o encanto do amor foi se perdendo nas últimas gerações. Estaria o amor limitado ao papel de figurante em nossas vidas? Antes, o que era um grande objetivo, casar e ser feliz para sempre, hoje já não é bem assim.
As estatísticas do Registro Civil mostram que o divórcio aqui no país cresceu mais de 170% só na última década.
A taxa de casamentos também cresceu. O IBGE mostrou que só em 2015 aconteceram 1 milhão de casamentos no Brasil. Os casamentos e divórcios aumentaram. As pessoas não têm mais medo de encarar uma relação.
Por isso, temos a impressão de que o Felizes para Sempre virou apenas o feliz enquanto durar. E, geralmente, não dura muito. Vamos entender mais sobre os casamentos dessa geração na matéria da repórter Dalit Oliveira.
Ao contrário do que andam dizendo por aí, o casamento ainda está em alta na sociedade brasileira. De acordo com pesquisa do IBGE 2014, o brasileiro está se casando mais, porém, a união está durando cada vez menos. E os divórcios ficaram mais rápidos e acessíveis. Com isso, a duração média do matrimônio caiu de 19 para 15 anos nas duas últimas décadas. É sobre o casamento na atualidade que conversei com a psicóloga e professora Regina Célia Brito, do Núcleo de Teoria e Pesquisas do Comportamento da Universidade Federal do Pará. Para a professora, os casamentos estão durando cada vez menos no país por conta das mudanças ocorridas na legislação e na sociedade, principalmente na década de 70 do século 20, que levaram a mulher a assumir o papel de autoprovedora.
Não é que os casamentos aconteciam em maior número ou eram mais duradouros antigamente. Os casamentos duravam mais tempo, aquela história do que dure para sempre. Essa é uma questão que parecia controlar o casamento, mas o que controlava era uma série de condições sociais que faziam com que as mulheres permanecessem na condição de casada e o homem também.
Com relação às características de um casamento de qualidade duradouro, a psicóloga destaca que quanto mais o casal tiver em comum, melhor será para a convivência em harmonia. Já a falta de atenção é crucial para desgastar a relação amorosa. Segundo a pesquisa do IBGE, a idade média dos homens para se casar passou de 27 para 30 anos e a das mulheres de 23 para 27 entre 1974 e 2014. O que estaria motivando essa espera maior para se casar? A professora explica que as pessoas estão cada vez mais exigentes, refletindo diretamente na decisão pelo matrimônio.
Quanto mais as pessoas ascendem educacionalmente, profissionalmente, mais altos são os critérios que elas estabelecem para um parceiro. E isso é muito prejudicial, principalmente para as mulheres mais idosas, porque quanto mais elas vão perdendo o valor de mercado, do mercado sexual, mais exigentes elas se tornam.
Para quem está à procura de um relacionamento de curto ou longo prazo, a pesquisadora Regina Brito dá a dica do que os homens e as mulheres estão buscando no parceiro ideal.
Um parceiro investidor. Então, um parceiro que invista na afetividade com relação a ela, que demonstre gostar de crianças, que tenha bom humor, que seja alegre, que seja simpático, divertido, que a faça rir. Para as mulheres, a aparência física do homem é muito importante, mas não é a prioridade. ao contrário dos homens. Para os homens, a aparência física, a juventude, a aparência saudável dada pela juventude é mais importante do que todos os outros atributos.
Na UFPA, a professora Regina Célia Brito desenvolve pesquisas relacionadas ao comportamento humano, incluindo a vida amorosa, entre outros aspectos. Dalete Oliveira para o programa Classe e Carinho.
Falando da realidade do amor, recebemos a história de sofrência de uma de nossas ouvintes, pedindo um help ao nosso programa. Temos aqui a Natália, um nome fictício, claro, relatando sobre como descobriu que o namorado mantinha uma conta no Tinder e marcava encontros com outras mulheres. Complicado, hein?
Realmente, Sam. No Brasil, não temos números oficiais, mas de acordo com as pesquisas da Global Web Index, o Tinder é o aplicativo de relacionamentos mais utilizado no mundo. Acredita? E 42% dos usuários já estão em um relacionamento amoroso. Vamos ouvir o áudio que a Natália enviou para entendermos melhor a história.
Ajuda, Classe Carinho!
Olá, meu nome é Natália. Eu namoro há 5 anos e recentemente descobri que meu namorado tem uma conta no Tinder. Uma das minhas amigas estava usando o aplicativo e o perfil dele apareceu para dar match com o dela e ela veio me contar. Quando soube disso, confrontei meu namorado sobre o assunto e ele disse que só baixou o aplicativo anos atrás para ver como ele era. Ele me disse que não apagou a conta porque não sabia como fazer, mas que apagou o aplicativo e não usa mais.
Confira a seguir com Isabela Quirino algumas opiniões sobre o caso.
Fala que eu te escuto.
Recebemos em nossas redes sociais as opiniões de vocês, ouvintes, sobre o caso da Natália, que descobriu que o namorado ainda mantinha uma conta no Tinder. A arroba gatinha manhosa mandou pelo Twitter o seguinte recado. Tem mais a que legar esse rapaz, se deu valor, garota. Parece que a gatinha manhosa não gostou da atitude do namorado da Natália. Diferente do arroba broderagem, que também deixou a sua opinião com a mensagem. Ele estava só apreciando a vitrine. Não quer dizer que ia comprar. Perdoa o cara, é só um passatempo. E aí, Natália, decidiu? Espero que tenha ajudado. Continue interagindo com a gente pelas nossas redes sociais. Queremos ouvir o que vocês estão achando do Classe Carinho.
Você está ouvindo Classe Carinho.
O amor é livre e não identifica alguém por cor, classe ou orientação sexual. Para entender sobre essa pluralidade nas relações humanas, dois casais LGBTs falam sobre como eles se enxergam na sociedade e como a sociedade os enxerga na matéria de Caio de Jesus.
Ah, o amor. Um dos sentimentos mais naturais e puros que o ser humano tem. Criamos relações de amor com tudo que está à nossa volta. Com a natureza, com os objetos, os animais, as memórias e principalmente com as pessoas. Gays, lésbicas e bissexuais sempre existiram, mas por pressão social sempre foram invisibilizados ou criminalizados por seus relacionamentos. O preconceito ainda existe tanto para casais gays quanto lésbicos, mas elas sofrem com a lesbofobia e discriminação carregada de machismo. Conversei com Luísa Lessa, mulher bissexual, que pode explicar melhor esse preconceito às mulheres.
Apesar de, hoje em dia, estar num período assim até mais tranquilo em relação à aceitação, à minha orientação, ainda é difícil, sabe, lidar com opressões no dia a dia e coisas assim que de fora, de longe, talvez pareçam pequenas e sem significado. Elas têm uma carga de preconceito muito forte, porque quem tá na pele sente. Parece que você nunca consegue ser exatamente quem você é, porque você tá sempre escondendo uma parte muito grande da sua vida. Então, isso é um desconforto que tá sempre presente com a gente. É difícil, e isso vem tudo carregado com machismo também, principalmente em relação à fetichização, sabe? Do relacionamento lésbico, do relacionamento bissexual, do relacionamento entre duas mulheres.
Em tempos de redes sociais, nascemos, crescemos e permanecemos naturalizados à exposição social. Mas pensando além disso, redes sociais também são espaços para dialogar, ouvir, ocupar e também resistir. Afinal, qual o problema em mostrar o amor na timeline? Como comentam o casal Gabriel e Antônio, que não tem problema em se expor na rede social.
A crença popular de que casais homoafetivos não amam. Então, quando a gente mostra que tá feliz, que tá junto, a gente desmente isso. Quando a pessoa não consegue enxergar o que é amor e nem sentir o que é amor,
acho que ela não vai enxergar o amor do outro.
Segundo o mais recente relatório de violência homofóbica no Brasil, realizado pela Secretaria de Direitos Humanos em 2013, foram registrados 26 homicídios por homofobia e transfobia. No mesmo ano, o Grupo Gay da Bahia contabilizou no estado 321 crimes dessa natureza. Há uma discrepância entre os dados, A razão disso é que a maioria dos crimes tem como justificativa outros motivos sem ser o preconceito. Isso gera uma sensação de falsa liberdade, como explica melhor o casal Gabriel e Antônio e a nossa entrevistada Luiz.
Ter que soltar a mão da sua namorada na rua, ou, por exemplo, quando eu tô na casa dela, eu não posso ficar muito perto, nem fazer carinho, nem chamar ela de amor, porque os pais dela não sabem e eles estão por perto. Parte da minha família não sabe que eu sou bissexual, que eu namoro uma mulher. É difícil, porque eu tenho que me resguardar às vezes, eu tenho que fazer um jogo de cintura. Parece que você nunca consegue ser exatamente quem você é, porque você tá sempre escondendo uma parte muito grande da sua vida.
Pra mim, a coragem, porque eu tenho uma visão, assim, muito mais suave quanto a minha sexualidade. E aí, tanto é que quando eu seguro a mão dele, eu nem me preocupo e tal. Só que aí a gente tem que se preocupar, porque, enfim, quando a gente tá no Vero Peso, tem caras com facão lá. Quando a gente tá no São Brás, tem caras que podem violentar a gente. Aí tem que se preocupar. Só que nesses momentos, é ele que me lembra que eu tô naquele local. Então, quando tu enxerga no outro uma outra pessoa que sente as mesmas coisas que tu e se aceita também da mesma maneira, sabe? E que é a mesma coisa que tu, a gente se sente surpreso logo de cara, assim. E fica mais feliz, sabe? E ter esse apoio mútuo, ele é extremamente necessário pra se criar uma autoestima, sabe? Uma confiança.
Se você presenciar ou sofrer algum tipo de violência de gênero, denuncie. É importante a exposição dos casos para fortalecimento e resistência da comunidade LGBT. No Pará existe o Centro de Referência, Prevenção e Combate à Homofobia. Você pode entrar em contato pelo número 3241-4455 ou pelo endereço Rua Manuel Barata, número 571, esquina com Frutuoso Guimarães. Caio de Jesus para o programa Classe e Carinho.
Quem nunca stalkeou até a tia-avó do crush que atire a primeira pedra? Passar horas investigando a vida dos outros nas redes sociais é o passatempo favorito de muita gente. Mas será que isso não se torna mais uma pedra no caminho do amor?
Ana, eu tava stalkeando a melhor amiga da minha prima e descobri que ela estudou com o Thiago. Olha só esse print.
Como assim, Marina? Eu sabia que vocês dois tinham tudo a ver. Casem.
Eras, mas no Facebook dele não tem o dia do nascimento e eu preciso descobrir o signo. Tu sabes que eu sou de touro, será que dá certo?
Amiga, se não for capricórnio, pode descartar e passar pro próximo. Mas e o Lucas, aquele menino que eu te apresentei?
Ih, amiga, eu já descobri que o Lucas curte a página do Bolsonaro. Cancela.
Marina, você não tem nada a perder. Dá uma chance pra ele, vai que ele não é o que parece. Já vi que ele é bem meigo e postou uma foto com a avó e o cachorro.
Ai, amiga, eu gostei mais do Thiago, quero investir nele. Já até escolhi as legendas das nossas fotos.
Nossa, você já planejou tudo, hein? Só falta conhecer o menino agora.
Amiga, eu já curti todas as fotos que ele postou e dei coração em todas as publicações dele. Bora ver se ele curte de volta.
Tá. Fé no pai que esse relacionamento sai.
Fomos ouvir a opinião de alguns casais sobre até que ponto é saudável monitorar a atividade do parceiro na internet. Ouça agora o resultado dessa pesquisa na matéria da repórter Roberta Pureza.
Quem nunca teve a curiosidade de entrar no perfil do parceiro ou da parceira para espiar, que atire a primeira pedra. Segundo pesquisa feita em 2013 pela Universidade do Missouri, nos Estados Unidos, os casais que utilizam redes sociais em excesso são propensos a terem relações mais turbulentas. Entrevistamos dois casais que nos contaram como lidam com as redes sociais um do outro. Railson Lima e Sami Farinha namoram há 5 meses. Quando perguntados sobre compartilharem as senhas das redes sociais um do outro, eles responderam.
A resposta é não, mas não por uma questão de ter havido uma proibição, até porque caso ele queira a minha, eu não vejo problema ainda, porque não tenho nada para esconder, né? Mas por uma questão de que nós dois temos a liberdade de acessar as redes sociais um do outro, eu posso entrar no celular dele e olhar as coisas, e ele pode entrar no meu e olhar.
Não, a gente não tem. Mas não é pelo fato de um querer esconder a vida do outro. É mais por uma questão de não querer mesmo e também ter acesso. Ela acessa bastante o meu celular, eu acesso bastante o celular dela.
Quanto à frequência com que observam as redes sociais um do outro, o casal comenta.
Costumo, mas não com muita frequência. De vez em quando, pra dar aquela stalkeadinha normal de todo namorado. Eu sei que ela tem a vida dela, eu gosto de acompanhar. Eu não vejo necessidade pra ter meio que um senso de perseguição.
Eu não diria que são muitas vezes, não. Então eu gosto de curtir, gosto de comentar, mas eu não vejo necessidade de ficar toda hora entrando e vendo.
Já Rayane Lima e Caroline Gonçalves, que namoram há pouco mais de 3 anos, contam que no início do relacionamento, as vistorias nas redes sociais uma da outra eram frequentes e de forma exagerada.
O Facebook me deu uma ferramenta de colocar o nome da pessoa na barra de busca e ver o que ela curtiu ou o que ela comentou. Antigamente eu fazia mais isso, mas acho que foi um dos artifícios para fazer a gente se desentender por coisas banais. Aí a gente parou.
É o que aparece no meu feed do que ela tá curtindo ou o que ela comentou. Eu vou lá dar aquela fiscalizada, o que ela comentou, por que ela comentou, por que ela deu amei, esse tipo de coisa.
Elas contam também que hoje em dia, com o amadurecimento da relação, aprenderam a lidar melhor com a insegurança.
O desentendimento ele era maior pelo fato de como ser um começo. Então, a gente não conhecia muito a amizade da outra, assim, os amigos, enfim. E aí isso gerava uma desconfiança e depois que foi conhecendo, foi passando.
Atualmente, eu considero a gente um casal bem mais ameno em relação a brigas rotineiras por redes sociais. Eu acho que a gente já passou por tanta coisa que o costume das brigas por Facebook, Twitter, Instagram, essas coisas não são tantas.
O contato via redes sociais tomou conta da sociedade e se tornou um dos principais motivadores de desconfiança, ciúmes, brigas e desentendimentos entre os casais. Roberta Pureza, para o programa Classe Carinho.
Redes sociais e relacionamentos são complicados de lidar, hein, Amanda?
Muito, Sam. Vamos agora mudar um pouquinho de assunto. Afinal, quem não gosta de curtir aquele cineminha com um crush? A gente tem dicas ótimas de filmes românticos para você aproveitar o fim de semana com uma pipoquinha e um brigadeiro, com ou sem o seu amor. Escuta só.
O Classe Carinho traz hoje 3 dicas incríveis para você curtir o fim de semana com a sua amiga inseparável, a Netflix. O filme Ele Não Está Tão Afim de Você pode ser um golpe no coração de quem ainda tinha alguma esperança com o crush. O filme conta várias histórias de pessoas tentando encontrar um caminho no labirinto que são as relações contemporâneas. A segunda dica vai para aquela galera que só pensa em casar. O filme Casa Comigo mostra a história de Ana, uma mulher que decide viajar até a Irlanda para pedir o namorado em casamento. Mas no caminho, acaba conhecendo um charmoso e mal-humorado carinha que vai balançar seu coração. Gosta de uma sofrência? Nossa última dica é digna de boas quedas de lágrimas. Preparem os lencinhos. O filme Um Dia fala sobre idas e vindas durante anos de um casal que se conheceu na faculdade. Classificado como um romance moderno e complicado, o filme faz pensar sobre os relacionamentos de hoje. Gostou? Então aproveite o fim de semana com as nossas dicas.
A gente pode até não perceber, mas a sabedoria popular tem influência na vida de quase todo mundo. E com os nossos relacionamentos não poderia ser diferente. As simpatias para conquistar um amorzinho já rodam na boca do povo há muitos anos. Quais você conhece? Vamos ouvir essas e outras simpatias com Roberta Pureza.
Você acredita em simpatias? Quer conquistar aquela pessoa especial, mas ela não enxerga que você está na dela? Quer trazer o seu amor de volta? Ou está contando as moedas e precisando de dinheiro? Então nós te daremos uma ajudinha com 3 dicas de simpatias. A primeira é para você chamar a atenção daquele garoto que você está muito afim. Em uma sexta-feira, assim que acordar, abra o frasco do perfume que você costuma usar. Coloque as 2 mãos em forma de concha em cima dele. Pense por um tempo naquele garoto que você quer chamar a atenção. E diga 3 vezes... Força da lua, força dos ventos, força do tempo, flor transformada em perfume. Faça com que, diga o nome da pessoa, se sinta atraído por mim. Assim como o beija-flor se sente atraído pela flor. Use o perfume sempre que for se encontrar com o gatinho. Agora, se você brigou com o rapaz ou por algum motivo estão separados, essa simpatia é perfeita. Escreva na sola do pé esquerdo o nome da pessoa amada. Depois, bata a sola do pé no chão 3 vezes, enquanto diz: debaixo do meu pé esquerdo, eu te prendo, eu te amarro e te mantenho pelo poder das 13 almas benditas. Que você, diga o nome do seu amor, volte para mim até 24 horas e venha dizendo que me ama e que quer ficar comigo para sempre. Enquanto não vier até mim, você não vai comer, nem dormir, e também não vai ter vontade de ficar com outra mulher que não seja eu. Que assim seja e assim será. E para encerrar, uma simpatia para atrair dinheiro. Coloque 13 pedras pequenas de qualquer tipo em sua bolsa. Vá até a porta de um banco. Olhe para dentro dele e volte para sua casa. No caminho, tire uma pedra da bolsa e jogue no chão falando: "Venha até mim no rastro que lhe deixo. 13 vezes eu lhe chamo e 13 vezes baterá na minha porta, implorando para na minha casa morar." Repita isso com todas as pedras até chegar na sua residência. Quando chegar em casa, abra a porta e diga: "Seja bem-vindo." Após a simpatia, a bolsa pode ser usada normalmente. Todas as sugestões de simpatias podem ser feitas também pelos rapazes. Roberta Pureza, para o programa Classe Carinho.
E o Classe Carinho de hoje já está terminando. Mas não se acabe em lágrimas, pois semana que vem estaremos de volta com mais dicas e informações. Um beijo em todos os corações que acompanham a gente e até logo.
Até o próximo programa. Tchau.
O programa Classe Carinho foi uma realização dos alunos do Laboratório de Rádio Jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFPA, turma 2015, em março de 2017.
Apresentação, Amanda Nogueira
e Sandoval Júnior.
Produção e edição, Amanda Nogueira,
Caio de Jesus,
Dalet Oliveira,
Elisa Vaz,
Isabela Quirino,
Marília Argolo,
Roberta Pureza
e Sandoval Júnior.
Reportagem,
Caio de Jesus,
Dalet Oliveira,
Roberta Pureza.
Produção e edição, Amanda Nogueira,
Caio de Jesus,
Dalet Oliveira,
Elisa Vaz,
Isabela Quirino,
Marília Argolo,
Roberta Pureza
e Sandoval Júnior.
Reportagem,
Caio de Jesus,
Dalet Oliveira,
Roberta Pureza
e Sandoval Júnior.
Roteiro,
Amanda Nogueira,
Isabela Quirino
e Marília Argolo.
Peça,
Elisa Vaz
e Marília Argolo.
Vozes da peça,
Elisa Vaz como Marina
e Isabela Quirino como Ana.
Edição de áudio,
João Nilo.
Supervisão,
professora doutora Netília Silva dos Anjos Seixas.
Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.